Vamos acionar então o Fernando Vítolo, que uma de suas paixões é ensinar. Por mais de 6 anos foi professor em diversas escolas na área técnica de vídeo, já palestrou em diversas universidades e instituições de ensino. Ele está à frente do Younik, onde a sua equipe trabalha com a produção de conteúdo para o YouTube. Eu estava vendo os podcasts maravilhosos. Eu estou falando tudo isso, apresentando já os nossos convidados, enquanto a Cristina e o Marcelo conectam eles aqui via Google Meet. Também ele tem o seu canal no YouTube, de negócios e também comunicação, que leva o seu nome, e o podcast junto com o jornalista Heródoto Barbeiro. Também vamos conversar hoje com o Nilo Frateschi, que iniciou a carreira em 1974, já trabalhou em várias emissoras de rádio, inclusive na CBN por 22 anos, e hoje ele se dedica ao lado de Fernando Vítolo, do Heródoto Barbeiro, a preparar o livro 100 anos do rádio no Brasil. Cadê vocês dois, meninos? Bom dia, obrigada por estarem aqui. Começo com você, Fernando, que honra ter você aqui, bom dia.
Bom dia, Olga. Bom dia, gente. Olha, um prazer é todo meu, né, de estar aqui com vocês essa manhã. Aqui, não sei como é que tá aí, mas aqui tá um friozinho, mas já tomei meu cafezinho para dar uma aquecida. Mas olha, vamos bater um papo bem legal e levar um conteúdo relevante pro pessoal aí.
Você sabe quantos graus está aí? Aqui nós estamos com 16 agora, mas amanheceu. Eu não acredito, Cristina, que a gente tá com 16. A gente amanheceu com 9, viu, Fernando? E aí, como é que você sabe quanto tá?
Aqui agora está 16 graus.
Oh, então tá. Agora para o nosso querido Nilo Frateschi. Bom dia, Nilo. Você está em São Paulo também, Nilo? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Olga. Bom dia a todos aí. Eu estou próximo a São Paulo. Estou aqui em Mairiporã, no meio da montanha.
E quanto é que está a temperatura aí?
Aqui agora 14 graus.
14 graus. Olha a voz de radialista, né, Fernando?
Ele é fera demais,
né? Olha a voz. Tá. Fernando, você trabalhou 22 anos na CBN?
Não, o Nilo, né?
O Nilo, o Nilo, 22 anos?
É, eu iniciei lá, ainda era a Rádio Excélsior.
Uhum.
Começou aquela transformação para rádio jornalística, né? E em 91 nós mudamos definitivamente para a CBN. Fiquei lá durante 22 anos até sair em 2005 para um novo projeto de uma concorrente aí.
Uhum. Você já fez rádio também, Fernando?
Olha só, eu fiz rádio e TV, sou formado, né, em comunicação social em rádio e TV, mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar no rádio. Quando eu saí da faculdade, já fui empreender, abri empresa. E aí quando foi em 2019 abri meu canal e o ano passado lancei meu podcast. E o podcast é um programa de rádio, né? Não tem como a gente falar que não é.
Sim, sim.
E então comecei mais atuar assim, só que no microfone na frente das câmeras, né? E não nos bastidores.
Um jeito diferente. Bom, quando a gente fala de um jeito diferente de fazer rádio, bem-vinda aí, Vanessa Stenzel, nossa colega lá de União da Vitória, porque vocês, meninos, estão falando para Santa Catarina também, não somente para o Paraná. Mas pela internet a gente fala para o mundo, né? Bom dia para eles, Vanessa.
Bom dia. Fico muito feliz em poder participar deste bate-papo. Estava bem animada e já confesso que eu estava acompanhando o website. Daqui a pouquinho a gente vai fazer perguntas também sobre o assunto. Satisfação em conversar com o Nilo, também com o Fernando.
Muito bem. Eu e o Nilo somos um pouco mais antigos. Começamos em rádio, Nilo.
Antigos não, experientes.
Experientes, vai. A gente começou no mesmo ano, viu, Nilo? Então.
É mesmo?
É, 74. Eu também comecei em 74. Então, quando eu vejo assim, você no interior de São Paulo, Nilo, Fernando, você São Paulo capital, Vanessa em Santa Catarina, eu aqui em Cascavel. Gente, onde é que a gente sonhava com isso, hein, Nilo? Onde, menino?
Pois é, você sabe que o rádio é uma paixão, começou lá quando criança ainda, né? E eu pude vivenciar uma experiência fantástica quando iniciei na Rádio América. Eu tinha lá um grande amigo, o Juca Franco, que me levou para almoçar com um dos meus ídolos, né? Ele nem sabia disso, que era o Carlos Aimar e o Roberto Carmona, que ouvia no rádio as transmissões esportivas. Eu não consegui almoçar, fiquei sentado olhando para os dois assim, né?
Delícia.
Puxa vida, olha, eu tô na frente deles aqui.
Que emoção.
Então, jamais pude imaginar chegar nesse momento.
É, eu quando faço entrevistas aqui com convidados de fora, como vocês aqui, eu volto no tempo, não tem como não voltar, viu, Fernando? Você é uma criança, Vanessa também, mas eu sou do tempo que o meu pai puxava um fio que saía do rádio, que funcionava a pilha, e enterrava lá no porão da casa, e subia outro fio e punha na antena, que ficava lá em cima da casa. E televisão, eu só fui conhecer com 16 anos e botava palha de aço para passar o chuvisco. Então, quando eu vejo vocês dois hoje aqui comigo, eu me obrigo a voltar no tempo, né, Nilo? Não tem... Você, Fernando, você, Vanessa, vocês têm todas as facilidades. E o próprio ouvinte, porque isso. Se ele clicou na internet, ele entra aqui. Então, Fernando, realmente é uma bênção, né?
Ah, com certeza. Mas você sabe que, olha, mesmo ainda quando eu era criança, né, ali no começo da adolescência... Eu peguei o vinil, peguei o cassete, eu cheguei até a usar o telefone de disco, né, pra você discar, assim. Coisa que essa moçada aí que nasceu depois dos anos 2000 não sabe o que que é também, não. Né? Então as coisas têm evoluído uma velocidade, assim, muito rápida. Então se você pegar a geração de hoje, não sabe o que que é viver sem internet, né? Então isso é muito doido. Eu peguei internet discada, né? Vocês lembram também, né? Que Sim. Você tinha que discar. A gente esperava da meia-noite pra pagar um pulso só de telefone, né, para poder acessar a internet, o mundo virtual, né? Então essas coisas vão evoluindo muito rápido, né?
Quando você fala internet discada, sabe do que eu lembrei, Nilo? Eu creio que o Fernando não pegou isso. Você lembra, Nilo, quando a gente, e ouvinte, quando a gente ligava para telefonista e dizia assim, telefonista, eu preciso falar com São Paulo. E a telefonista que fazia ligação para a gente, lembra disso?
Poxa... Eu me lembro de uma passagem, meu tio tinha um apartamento em São Vicente, aqui do lado, e meu primo mais velho havia ficado em São Paulo para fazer o cursinho. E minha tia, logo de manhã, ia para a telefônica, eu ia com ela, e a telefonista falava, a senhora volta aqui às 2 horas na cabine 4. E ela gritava, parecia que ela estava falando com Marte. Hoje a gente fala em tempo real com o Japão.
Como é que...
Impressionante.
Não tem essa... Tem gente que critica, enfim, essa tecnologia toda, mas é uma bênção. Agora, eu quero saber a opinião sua. Como é que você vive essa tecnologia toda, Fernando?
Olha, a gente tem várias, várias maneiras.
Tem, né? Algum assim, senão? Internet... Tem alguma coisa contra? Tem alguma coisa que te cansa?
Eu acho que, assim, uma coisa que cansa em termos de redes sociais, né, em termos dos podcasts, dos programas, é que as pessoas hoje, com a facilidade da tecnologia, acham que para você criar um programa é só você abrir o microfone e sair falando o que você bem entende. Isso. E não tem uma preocupação numa pré-produção, de pensar o que vai ser falado, uma preocupação com o público, com a audiência. Então, em termos de internet e redes sociais, o que me cansa é isso. Mas, claro, a internet é uma bênção. Hoje a gente está junto aqui na internet, para o Brasil, para o mundo, não só numa determinada localidade. E olha só, o Nilo da casa dele, eu da minha casa, a Vanessa de outro lugar, a Olga de outro lugar. Então, isso é uma bênção, isso é muito legal, né? Mas me cansa essa falta de preparo das pessoas em produzir um conteúdo para a internet.
Perfeito. Hoje, qualquer sujeito, me perdoe, mas se diz jornalista, se diz, se mete a cara no microfone e se acha sem conteúdo nenhum, sem preparo nenhum. E você, Nilo, você que viveu tudo isso até agora, como é que você encara essa tecnologia toda de hoje?
Ah, eu olho com bons olhos, porque ela, é evidente que há problemas, né? Mas ela permitiu que o rádio, principalmente, alcançasse... patamares inimagináveis há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, acho que foi um avanço, eu prefiro olhar com esses olhos.
Bom.
E aí cabe ao ouvinte fazer a seleção, selecionar o que ele quer ouvir, o que de boa qualidade, né? Eu acho que é por aí.
Ô, Vanessa, e você? Você seleciona? Você se cansa também com o quê? Com a rede social, como o Fernando?
Nós que somos focados totalmente para comunicação de rádio, exatamente. O Fernando falando, eu estava me colocando aqui no lugar. E você sabe, Fernando, que a nossa trajetória, dos meus colegas, a gente está aí há quase 18 anos aqui na emissora, já é uma família. Nós lembrávamos ontem, inclusive, de quando a gente tinha, Olga, o gravador com a fita. Aí você tinha que escutar uma hora de entrevista para compilar 20 segundos, 30 segundos para ir ao ar. Uhum. E outros colegas nossos aqui da emissora que, no momento em que estavam trazendo a transmissão, já estavam com o rádio aqui no ouvido, ouvindo, falando, comunicando para o ouvinte, já separavam o trecho que queriam que fosse ao ar. Veja só que bacana, a versatilidade do profissional, ele fazia tudo, não é?
É, naquela época a gente era obrigado a fazer tudo. Bom, eu já estou olhando no relógio aqui, já estão me cobrando, eu tenho que fazer um intervalo, ir para o Repórter CBN em São Paulo, mas eu quero ainda registrar aqui o Sebastião Bezerra de Matina, na Bahia, está com a gente. O PJ Negreiros é de São Paulo, tá aqui conosco. Como é que ele fala? Eu peguei, como é que é? Peguei essa, pegou essa gripe, pegou, ela te pegou. A Neuza Hipermenegildo, da onde? De São Bernardo, bom dia. Sabe o que você faz, meu amor? Você vai dizendo de onde você é, você vai falando da temperatura aí, compartilha a live, traz mais gente, porque a conversa vai ficar muito boa. Já, já, depois do intervalo. 30 segundos para você falar, Fernando. Nem vou falar com o Nilo agora. Eu posso chamar mesmo de livro virtual?
Ou multiplataforma, como o Heródoto gosta de chamar.
Aham, multiplataforma. A pessoa vai poder acessar esse livro de várias formas.
Ela vai ter que comprar o livro, adquirir o livro, né? Em papel, a priori. E a partir do livro, que vão ter. A gente já tem mais de 160 depoimentos, ela vai fazer a leitura de um QR Code e poder assistir ou ouvir o depoimento da pessoa, do radialista favorito dela.
Então é assim.
Oi, fala. De preferência de todos.
De preferência de todos. Eu faço o intervalo então, Repórter CBN, e na volta nós vamos falar desse livro diferente, porque não há nada igual. Eu não sei se há. Não tem nada igual, né, meninos?
Olha, que eu saiba, na proporção do conteúdo que a gente está gerando, porque a gente até tinha comentado isso, né? Uhum. Pô, já são 160 depoimentos de radialistas, jornalistas, pessoal que trabalha em rádio. Em termos de quantidade de conteúdo, acredito que não.
E eu tenho a honra, fui convidada por eles para fazer parte desse livro, então eu faço também parte dessa história. Já, já, a gente já volta. Fica aí, compartilha a live, vai compartilhando, vai comentando aqui, que a gente já volta.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.